Amém. Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus aos irmãos. Quero convidá-los ao Evangelho no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. Atos dos Apóstolos, o capítulo 2. A Bíblia Sagrada conta que depois da morte e da ressurreição de Jesus, passados 40 dias, houve a ascensão de Jesus. E depois, no 50º dia da ascensão, da ressurreição de Jesus, houve a festa de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e pessoas de todas as regiões que estavam em Jerusalém ouviram pela primeira vez uma proclamação a respeito de Jesus Cristo como Senhor, não apenas como Messias de Israel e do povo hebreu, mas ouviram o apóstolo Pedro falando de Jesus como Senhor de todo o universo e o Deus que é digno de toda a adoração, o Deus que deve ser invocado por todos os povos. Neste dia em que o apóstolo Pedro proclama a Jesus Cristo como Senhor sobre todas as coisas, diz a Bíblia Sagrada em Atos 2:41, que converteram-se mais de 3 mil pessoas, sendo que as mulheres não eram contadas. Então imagine a quantidade de pessoas que se compromete com essa mensagem de render a vida a Jesus Cristo. Atos capítulo 2, versículo 42 vai dizer como viviam estes primeiros cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam, Atos 2:44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo e partiam o pão em suas casas. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E o Senhor Deus lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Vire uma página da sua Bíblia para Atos capítulo 4, o versículo 32, que diz também como viviam aqueles primeiros cristãos. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Vamos orar. Deus nosso Pai, te damos graças por esta noite. Te damos graças por esse ambiente de louvor e adoração ao Senhor. Te damos graças pelo Teu Espírito Santo entre nós. Te damos graças pelos Teus ouvidos inclinados à nossa oração, à nossa súplica. Te damos graças pelo Teu interesse em nos abençoar. Te damos graças pelo Teu amor. Te damos graças pela Tua palavra. E te pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie à Tua verdade. E produza em nós o que é novo para nós e é eterno para o Senhor. Te pedimos assim, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. As análises do fenômeno religioso do último censo realizado em nosso país, mais precisamente em 2010, têm sido divulgadas mais recentemente. Nos últimos dias, por exemplo, os periódicos, os jornais, as revistas semanais têm comentado sobre o cenário da fé no Brasil, novo quadro, novo panorama religioso. E um dos grandes fenômenos do fenômeno religioso no Brasil atual é o crescimento de evangélicos nominais, ou também evangélicos sem igreja. As estatísticas dizem que o crescimento nos últimos 10 anos destes que se identificam como evangélicos, mas não têm vínculo com nenhuma comunidade, com nenhuma igreja evangélica, nos últimos 10 anos o número de pessoas saiu de 0,7% para 2,9%. Ainda é pouco, mas é uma tendência. Mais de 4 milhões nos últimos 10 anos, mais de 4 milhões de pessoas deixaram de frequentar uma igreja evangélica. Nesse contingente, há os evangélicos nominais, a exemplo do que acontecia e acontece no catolicismo romano, de muitas pessoas que nascem no seio de uma família católica, mas não se tornam católicos chamados praticantes. Já existe no Brasil também esse fenômeno de pessoas que nascem dentro de uma experiência evangélica, mas não se comprometem com uma igreja. E também há aqueles que abandonam a igreja, aqueles que descartam a igreja, aqueles que olham para a igreja e não percebem mais na igreja evangélica uma resposta às suas questões pessoais e particulares e aos seus anseios de espiritualidade. Há um fato novo na realidade religiosa no Brasil, a saber, esse sujeito que diz que crê em Deus, mas não pratica a religião cristã. E até bem pouco tempo isso era um privilégio do catolicismo romano, mas já é um fato marcante dentro do contexto evangélico. O que sempre caracterizou a igreja evangélica foi que a igreja evangélica, dentre tantas possibilidades de conversões, ela era o espaço onde o cristão nominal se tornava um cristão praticante, em que aquele que tinha apenas uma cultura religiosa cristã acabava tendo uma experiência pessoal com Jesus Cristo e a partir de então formava ou estabelecia um relacionamento pessoal com Jesus e Deus era uma realidade determinante da identidade desta pessoa. Mas agora também Deus parece que está perdendo ibope dentro da igreja evangélica e a própria igreja evangélica vai perdendo seu ibope. O fenômeno religioso mais destacado é o crescimento das pessoas sem igreja. Domingo passado, por exemplo, tivemos um evento, uma situação inusitada. Nós não nos reunimos como igreja neste auditório. Nós cancelamos as nossas duas celebrações dominicais, que as temos historicamente. E eu me lembro de apenas uma vez em que isso aconteceu, foi em julho de 1994, quando, por uma questão de prioridades, nós cancelamos o culto para acompanhar a final da Copa do Mundo. Brasil e Itália, final da Copa do Mundo de 1994, nós cancelamos a celebração da noite para privilegiar a seleção brasileira, evidentemente por uma questão de segurança. Dia de final de Copa do Mundo é muito perigoso andar pela rua, então nós poupamos os nossos irmãos frequentadores de perigos no trânsito e não tivemos naquele domingo a celebração da noite. Mas domingo passado, por necessidade, de adequação do nosso espaço físico. Nós cancelamos as nossas celebrações. E essa foi uma boa ocasião para que eu voltasse a considerar e tentar responder a mim mesmo, para que serve a igreja? Para que serve a igreja? E se nós disséssemos a Ibabe, fechou. Agora, se você quiser, consuma o conteúdo cristão pela internet, compre livros, mas a igreja, a Ibabe fechou. Para que serve a igreja? Para que serve a igreja? Quando eu digo para que serve a igreja, eu não estou dizendo apenas para que serve a igreja no sentido a grande igreja. Eu digo essa igreja, que uma comunidade como essa, uma igreja local, uma igreja cristã evangélica, uma comunidade cristã, para que serve uma comunidade cristã? Encontrei pelo menos 5 respostas nessa narrativa dos Atos dos Apóstolos que passo a repartir com você. Em primeiro lugar, a igreja serve para preservar a memória da pessoa e da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja serve, se presta ao papel de preservar a memória de Jesus Cristo, sua pessoa, quem ele é, o que ele fez e o que ele faz. É a igreja esse espaço. Eu tiro isso desta afirmação de Atos 2:42, que os primeiros cristãos se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Nós sabemos que a fé, ela pode ter 2 conotações. A fé pode ser confiança. Quando eu digo eu tenho fé em Deus, eu estou dizendo que eu confio em Deus e que eu tenho com Ele um relacionamento, que eu falo com Ele, Deus para mim é uma pessoa, eu desabafo com Deus, eu faço pedidos para Deus, eu homenageio esse Deus, eu canto louvores a esse Deus, eu presto serviços a esse Deus, eu dependo desse Deus, eu sou grato a esse Deus quando tem pão na minha mesa, quando há saúde na minha casa, quando eu vejo a alegria dos meus filhos, eu digo graças a Deus. Quando algo mal passa de largo da minha vida, quando alguma coisa ruim poderia ter acontecido e não acontece, eu digo graças a Deus, porque eu confio nesse Deus, eu tenho fé em Deus, eu confio nele e confio que Ele está cuidando de mim, que Ele está se relacionando comigo, que Ele está me afetando de alguma forma, que Ele está afetando a minha vida de alguma maneira. Então, fé significa confiança, mas também fé significa crença. Quando eu digo eu tenho fé em Deus, eu também estou dizendo que eu creio algumas coisas a respeito desse Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei falar coisas a respeito dEle. Eu sei dizer que Ele é triuno. Por exemplo, eu que sou cristão, eu digo que Deus é triuno. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu fosse judeu, se a minha religião fosse o judaísmo, eu diria que Deus é um só, é Iavé. Eu, como sou cristão, digo, é verdade, Deus é um só, porque há um só Deus. Mas em 3 pessoas de uma mesma natureza, de uma mesma substância, de unidade perfeita, e quem contempla um, contempla ao mesmo tempo os 3. Por isso é que eu sou cristão, eu creio na Santíssima Trindade. Eu creio que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Porque eu sou cristão, eu não creio na reencarnação, eu creio na ressurreição. Porque eu sou cristão, eu creio em vida depois da morte. Porque eu sou cristão, eu não creio na imortalidade da alma. Eu creio que a alma morre, mas ela ressuscita. E nós temos a esperança da ressurreição. Então, quando nós falamos assim de fé, nós estamos falando de confiança, e a confiança implica o relacionamento com uma pessoa, mas também implica crenças, doutrinas. E estes primeiros cristãos, eles perseveravam no ensino e na doutrina ou nas doutrinas dos apóstolos. As doutrinas nos oferecem explicações para a realidade. Por que que o mundo é assim? De onde a gente vem? Para onde a gente vai? O que que acontece com quem morre? Por que existe sofrimento no mundo? As doutrinas nos dão explicações. E principalmente, As doutrinas nos ajudam a discernir quem é Deus. Qual é o caráter desse Deus? O que Ele pede para nós? O que Ele exige de nós? O que Ele promete para nós? Então nós vamos dizendo o que cremos a respeito de Deus. Nós dizemos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo. E nós vamos ajustando a nossa relação de confiança com Deus à medida em que vamos depurando as nossas crenças a respeito desse Deus. Então a igreja é essa comunidade que se presta a esta responsabilidade de preservar a memória das crenças a respeito de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando dizemos assim, Jesus não é só um profeta, Jesus não é só um mestre de religião, Jesus não foi apenas um radical político social ou um crítico da economia do seu tempo, Jesus não foi um reformador do judaísmo, Jesus não foi um rebelde contra a opressão romana, Jesus foi Deus encarnado. Jesus não era 50% homem, 50% Deus. Os cristãos do primeiro século tiveram que se reunir para discutir a natureza de Jesus e chegaram à conclusão, por exemplo, no Concílio de Calcedônia, que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Vero Deus, vero homem. Então isso é uma crença do cristianismo. Então a igreja se presta a esse papel. Por exemplo, nós dizemos que Jesus nasceu da Virgem. Por exemplo, nós dizemos que Jesus ressuscitou fisicamente. Nós contamos a história do Natal. Por isso que eu gosto de celebrar o Natal. Gosto de celebrar o Natal com tudo que tem direito. Para a gente contar a história do Natal, tem que ter presépio, tem que ter anjo, tem que ter estrela, tem que ter pastor no campo. A gente podia fazer um presépio vivo aqui no próximo Natal. Dá um jeito, ia ser difícil achar anjo, mas o resto a gente conseguiria achar. Mas a gente tem que contar a história do Natal, falar para as pessoas, falar para as crianças, falar para os nossos filhos, falar às próximas gerações, quem foi Jesus, o que ele fez, por que ele fez, para que ele fez, como ele fez, como foi que Jesus nasceu, como foi que Jesus viveu. Quais foram os milagres que Jesus realizou? O que esses milagres de Jesus disseram a respeito dele, Jesus? Como foi que Jesus morreu? Quem matou Jesus? Por que mataram Jesus? Como foi o julgamento de Jesus? Ele morreu e continuou morto? Ele ressuscitou? Quanto tempo demorou para ele ressuscitar? Por que que demorou tanto tempo? Está vendo como tem tanta pergunta? Por que que Jesus precisou morrer? Por que numa cruz? Por que ele não morreu enforcado? Por que que ele não morreu atropelado? Por que que ele não morreu assassinado com uma apunhalada pelas costas ou com veneno? Por que que ele morreu crucificado? Por que que teve que morrer crucificado? Então a igreja, essa comunidade que preserva a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez, o que ele faz. A igreja ensina isso. A igreja tem doutrina. A igreja tem crença. E num tempo que nós chamamos de tempos pós-modernos, de muito diálogo, de muito debate, de muito respeito às opiniões individuais, de muita luta para a preservação das liberdades de consciências e muito embate para conquistas de direitos particulares, direitos de minorias, direitos de indivíduos, em que cada um crê o que quer, pensa o que quer, vive do jeito que quer e ninguém tem nada com isso. Nesse mundo de debates, a igreja, ela tem opiniões, ela tem crenças, ela tem convicções. Nós cristãos não achamos que vale tudo, que pode tudo, que tudo é certo, que nada é errado, que tudo pode ser verdade. Não, nós acreditamos que há coisas certas e há coisas erradas, há mentiras e há verdades. Há algumas coisas em relação às quais nós hipotecamos a nossa vida e organizamos a nossa vida ao redor dessas afirmações e desses conceitos, disso que nós chamamos dessas verdades. Não apenas uma pessoa que é Jesus Cristo que é a verdade, mas nós cristãos dizemos que esse livro é a Bíblia Sagrada, foi escrito por Deus, palavra de Deus para nós. Como é que esse livro foi escrito? Quem escreveu? Como foi que Deus se revelou nesse livro? Ele ditou, ele influenciou. Jeremias, por exemplo, psicografou Deus e escreveu o livro dele. Como é que foi? Então são essas verdades que a igreja preserva, a igreja guarda. Por isso aqui na Bíblia Sagrada, em Atos, quando diz assim que perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos, mas também perseveravam no partir do pão, perseveravam na Eucaristia. Eles se reuniam, tomavam o pão, tomavam o vinho e diziam: esse pão aqui representa o corpo de Cristo partido por nós. Esse vinho aqui representa o sangue de Cristo derramado por nós. Não vamos esquecer jamais disso. Não vamos esquecer jamais que Jesus Cristo deu a vida por nós. Não vamos esquecer jamais que Jesus Cristo revelou o seu amor e o amor de Deus por nós. Não vamos esquecer jamais que éramos pecadores e que somos miseráveis diante de Deus, mas que Deus nos cuida pela sua graça, pela sua boa vontade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, e que Deus se doa para nós, porque Ele é amor e Ele não depende dos nossos méritos, Ele cuida de nós porque Ele quer cuidar de nós. É a gratuidade da generosidade e da bondade de Deus expresso, tudo isso está expresso, explícito, no partir do pão. Quando vamos afirmando sempre quem foi Jesus, o que Ele fez, não podemos perder a cruz do Calvário de vista. É a igreja que mantém essa memória. Por isso que Paulo escreve para Timóteo, seu filho na fé, dizendo assim: lembra-te de Jesus Cristo e este crucificado. Aí eu fico a pensar, será que alguém que era cego e começou a ver porque foi curado por Jesus, pode se esquecer de Jesus? Pode. Jesus se preocupa em reunir os seus discípulos e dizer a eles: olha, reúnam-se, encontrem-se, celebrem, lembrem de mim. É como se Jesus, respeitosamente falando, dissesse: todas as vezes que vocês se reunirem, façam um brinde a mim. Todas as vezes em que vocês abrirem uma garrafa de vinho, olhem para aquele vinho e digam: aí está o meu sangue, o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E beba com moderação um cálice bem pequenininho para lembrar de Jesus, para lembrar de Jesus, para lembrar de Jesus. E Jesus está dizendo: ergam um brinde a mim todas as vezes que vocês estiverem reunidos e juntos. Não se esqueçam de mim. A igreja é essa comunidade que preserva a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem Ele foi, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz. A igreja é essa comunidade. Segundo, a igreja é a comunidade que mantém vivo o que mantém vivo o mistério, e que mantém viva a esperança que se fundamenta no fato de que o mundo tem por trás de seu véu um mistério. Há algo extraordinário por trás da realidade visível. Há algo extraordinário por trás da realidade tangível, palpável. O mundo é mais do que os nossos olhos contemplam, do que as nossas mãos tocam. O mundo é mais do que nós, inclusive, conseguimos entender, compreender, deduzir, descobrir, perceber, intuir. O mundo é mais. Há mais, e nós sabemos que esse mais é o Senhor nosso Deus. Ele é o que envolve toda a realidade criada. Por isso o apóstolo Paulo cita os profetas gregos, dizendo que em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos, em Deus nós existimos, nós flutuamos em Deus o tempo inteiro. E esse mistério de Deus, esse mistério do divino, que está presente no mundo, que está presente na realidade, se manifesta de maneira inusitada, se manifesta de maneira surpreendente. Deus faz com que coisas novas aconteçam. Deus, ele contraria prognósticos, diagnósticos, ele reverte diagnósticos. Deus, ele surpreende contrariando probabilidades. Ele quebra a lógica das estatísticas. Deus oferece novas oportunidades, oportuniza novos começos. Deus está presente em toda a criação, manifestando-se o tempo inteiro. É como Jacó, que está deitado numa pedra e sonha. sonha que o céu está aberto e que os anjos sobem e descem da terra para o céu, do céu para a terra, da terra para o céu, do céu para a terra. E Jacó então se assombra e diz assim: Deus está aqui, eu não sabia. É a igreja que guarda essa realidade do mistério. Por isso é que aqui diz assim que os apóstolos, eles faziam os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eles faziam coisas que somente Deus poderia ser invocado como explicação. Eu acho isso extraordinário. Por exemplo, eu tenho amigos que não acreditam no diabo. Eles acham que o diabo é uma realidade sombria no interior do coração humano. Eu acho interessante. Mas eu ainda continuo crendo em demônios. Crendo no sentido de acreditar que eles existem. Jamais confiando neles. Não sei por que tem gente que entrevista demônio, como se demônio falasse verdades, né? Mas tem gente que acredita em resposta de demônio. Mas não vem ao caso, não é sobre isso que eu quero falar, esquece. Volta um pouco a fita. O C.S. Lewis, por exemplo, ele diz assim: por que você acredita no diabo? Ele disse: eu acredito no diabo por três razões. A primeira é que se você olhar as culturas, todas as culturas de todos os tempos acreditaram em seres espirituais da maldade, em forças espirituais malignas. Todo mundo sempre acreditou. Segundo, porque a ciência não descobriu nada que me obrigue a deixar de acreditar. E terceiro, porque acreditando, eu consigo explicar um monte de coisa que se eu não acreditar, eu não consigo explicar. Aí eu penso assim, isso vale para Deus também. Vale para Deus, eu creio em Deus. Não apenas pela minha experiência pessoal, mas por esse raciocínio inteligente do C.S. Lewis. É que há muita coisa no mundo que somente a manifestação de Deus pode oferecer um mínimo de explicação. Alguém aqui já viu uma pessoa cega, estava num culto, e um cego foi curado e passou a ver? Você estava lá no culto ou na reunião de oração e o cego viu? Levanta a mão, deixa eu saber. Não. Um surdo começou a ouvir na reunião de oração que você estava, no culto da igreja que você estava. Alguém já viu? Um surdo, amém. Uma bem-aventurada. Alguém já viu um paralítico levantar e andar? Alguém, sabidamente, que viveu em cadeira de rodas a vida inteira, levantou e saiu andando. Eu também não vi. Eu nunca vi. E não são esses os milagres, eu confesso aos senhores, que eu espero, embora neles eu creia. Porque quem crê em Deus, crê em tudo mais. Mas não são esses os milagres que eu espero. Agora mesmo, essa semana, eu e Silvio estávamos nos Estados Unidos, em Washington. Chegamos para embarcar, voo cancelado por causa do furacão. Eu poderia ter orado: Senhor, abre uma fenda no meio do furacão, que o nosso voo vá direto para São Paulo, passando pelo meio do furacão. Que tudo seja furacão à esquerda e furacão à direita, mas onde passa o nosso avião, que não seja furacão. Eu poderia ter orado assim. Mas sequer passou pela minha cabeça orar desse jeito, do jeito que Moisés fez com o mar vermelho. Eu não espero andar sobre as águas, eu não espero multiplicação de pães, no sentido de que eu vou distribuir aqui domingo que vem, na ceia, na Eucaristia, uma cestinha, entregar aqui na ponta, ela vai passando de mão em mão, e todos vão pegando um pedacinho de pão, até chegar lá no último, e ainda voltar a cestinha cheia para mim. Eu não espero isso. Mas eu sei que há o inusitado de Deus. Eu sei que há o surpreendente de Deus. Eu chamo isso de providência, a providência de Deus. Deus coloca a pessoa certa do seu lado, na fila certa, na hora certa, no dia certo. Deus faz você receber o telefonema certo, a notícia certa. As cristocidências que a Ana Alzira fala, as cristocidências. É a igreja que preserva essa expectativa do novo, do inusitado de Deus. Da bondade de Deus manifesta. Em outras palavras, a igreja preserva a expectativa de sinais e prodígios. A igreja preserva a expectativa do milagre. Porque é um milagre que infunde esse temor aqui nas pessoas. Eu acho linda essa expressão da palavra de Deus, que todos estavam cheios de temor. Porque os apóstolos, eles faziam sinais e prodígios. Isto é, a mão de Deus agindo em favor do seu povo gerava esse assombro, esse maravilhamento, esse encantamento. Outro dia eu li que a vida, ela não é medida pela quantidade de vezes em que você respirou, mas pela quantidade de vezes em que você perdeu o fôlego. Em que você... Você perdeu o fôlego, você foi arrebatado. Esse encantamento, esse assombro, esse maravilhamento diante de uma realidade vazada pelo divino. Eu peço isso a Deus, eu peço que Deus multiplique momentos na minha vida em que eu perca o fôlego, em que eu perceba que a mão dele agiu, em que eu perceba que foi o cuidado dele ali comigo, em que eu perceba quão perto esteve o Senhor. Eu peço isso. Eu peço assim, que aconteçam coisas na minha vida, que as pessoas que convivem comigo digam assim: não é possível, é só com você que acontece esse tipo de coisa. Aí no fundo eu tenho que dizer assim, comigo e com todo mundo que confia no Deus que eu confio, comigo e com todo mundo que tem a vida nas mãos desse Deus que cuida de mim. É a igreja que preserva isso, essa expectativa de algo novo pode acontecer a qualquer momento. Hoje mesmo a sua vida pode mudar em definitivo, para sempre, para sempre, para sempre, hoje. Porque Deus vai visitar você, Deus vai falar alguma coisa ao seu coração. Você que caminhou no ceticismo, na incredulidade, na desesperança, na falta de fé, no desânimo, na solidão, no abandono. De repente você, numa música, numa frase que eu digo, na leitura do texto sagrado, num abraço, numa oração de intercessão, numa troca de conversas, ou aí no seu lugar sentado, de cabeça baixa, abatido, fazendo perguntas, nesse momento Deus visita você. E aí você diz assim: eu não sei o que aconteceu, mas o céu se abriu sobre mim, e naquele momento eu fui cheio de fé, eu fui cheia de fé, e um milagre aconteceu na minha vida, e nunca mais eu fui o mesmo. E o que explica isso é que Jesus me encontrou, Jesus se revelou a mim, Jesus falou comigo, Jesus tocou a minha vida, Jesus me transformou. A igreja é para isso. A igreja preserva esse mistério divino que habita no meio de nós e a tudo perpassa. A igreja serve. Para que serve a igreja? A igreja serve para manter viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. A igreja existe para manter viva a oferta de amor de Deus em resposta à solidão humana. Por quê? Porque eles estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum, não havia necessitado algum entre eles. Entre eles não havia pobres. Ou melhor, não havia pobres necessitados. Até poderia ser que pobres estivessem entre eles. Até porque os pobres sempre ouviram melhor o anúncio de Jesus do que nós, os ricos. Mas o fato é que na igreja de Jesus há inclusão, há abraço, há amor, não há solidão. A igreja existe para manter essa oferta de amor viva. Coisa triste é você se perceber como diferente. Coisa triste é quando alguém olha para você e no olhar está dizendo assim: você é diferente. Você não é um dos nossos, você não é um de nós, você não é igual a nós, você não é igual a mim. E geralmente, 99,9999% das vezes, quando alguém olha para você e julga você diferente para menos. Se você é diferente de mim, é claro que eu estou certo e você está errado. É claro que eu estou correto diante de Deus e você está no engano, no erro. É claro que eu vivo da maneira certa e você vive da maneira errada. Você não é um de nós. Você, na verdade, está por sua conta. Você está sozinho. Você está sozinha. Você está à mercê de Deus e do diabo nessa terra do sol. Mas a igreja, nesse mundo de individualidades, de isolamentos, de segregação, de marginalidades, de pessoas que são empurradas na sua solidão cada vez mais longe, a igreja é essa comunidade que mantém viva a oferta do amor de Deus em resposta à solidão e ao isolamento humano. A igreja é comunidade do amor. A igreja é comunidade do amor sem critérios. Impressionante como Jesus foi criticado por abraçar gente que ninguém gostava de abraçar. A igreja deveria ser essa comunidade, né? Na verdade, ela é. Essa comunidade em que todo mundo é abraçado e acolhido. Eu lembro que cresci numa igreja batista e eu lembro que nós cantávamos: eu venho como estou, eu venho como estou. Tal qual estou, me achego a ti. Essa é a igreja em que todo mundo vem do jeito que é, com a história que tem, com o passado que tem, com as dificuldades que tem, com os pecados que carrega e com os demônios pendurados. Vem, pode vir, aqui é a igreja de Jesus, é a oferta do amor de Deus. Aqui é lugar da libertação, é lugar do perdão, da aceitação, é lugar de começar de novo. A igreja é um lugar em que a gente diz assim: eu também não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno, eu não te condeno. Talvez até deveríamos escrever ali na entrada da nossa tenda: aqui ninguém condena você, pode vir com a camisa do Corinthians, ninguém te condena. Venha, venha como está, venha, venha como está, ninguém te condena, ninguém te condena. Venha do seu jeito. Venha com a sua roupa, venha com a sua história, venha com o seu nome, venha com a sua configuração familiar. Venha, venha e invoque o nome de Jesus Cristo, porque aqui é o lugar onde nós invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é igreja. Por isso que a igreja cuida de pobre. Igreja tem que cuidar de pobre, igreja tem que cuidar daqueles que ninguém cuida. Igreja tem que cuidar daqueles que não podem cuidar de si mesmos. Igreja tem que cuidar das pessoas. Por isso que não há necessitado algum e cada um contribui conforme as suas possibilidades e cada um recebe conforme as suas necessidades. É a igreja. A igreja é o lugar do amor e do ódio. Porque o oposto do amor não é o ódio. O ódio é muito pertinho do amor. O ódio, na verdade, é o pior tipo de amor. O ódio é a pior maneira de amar. O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. É a indiferença. E no ódio, a gente ama. Ama porque não deixa o outro ir embora. Ama porque mantém o outro aqui preso na nossa mão. Nem que seja para a gente pisar em cima de vez em quando. Nem que seja para a gente de vez em quando jogar na cara dele o que ele fez contra a gente. Nem que seja para a gente cobrar uma dívida que nunca vai ser paga, porque não pode ser paga. Mas a gente fica aqui segurando com ódio. Não deixa ir embora. É uma forma de amar. Estúpida de amar. Faz mal. É uma forma destrutiva de amar. Imagina, o que você prefere que alguém diga assim para você: eu te odeio. Ou que alguém diga assim para você: você para mim não existe, você morreu. Ah, eu prefiro que me odeie. Porque quem me odeia lembra de mim todo dia. Lembra. E se me odeia, é porque me amou. E se me amou, pode me amar de novo. Agora, a indiferença. Então, o ódio mantém quem odeia numa gaiola e mantém o odiado na culpa. Porque ele está sempre que contempla aquele que o odeia, ele enxerga o mal que fez contra o outro. A igreja não é lugar desse tipo de amor, de ódio. A igreja é lugar de reconciliação, de perdão, de paz. Onde as pessoas são pacificadas. Onde as dívidas são canceladas. Onde as causas, os males praticados são rasgados e colocados na cruz do Calvário. A igreja é que possibilita isso. Por isso é que Jesus diz que os seus discípulos são pacificadores. São pacificadores. Por isso que Jesus é apresentado na Bíblia Sagrada como o príncipe da paz. O príncipe da paz. Por isso que a comunidade é o lugar do perdão. Porque se não perdoamos aqueles que nos têm ofendido, Deus também não perdoará as nossas ofensas. A igreja é essa comunidade toda inclusiva. Quarto lugar, a igreja é a comunidade que mantém viva, ou mantém vivo o testemunho da presença do reino de Deus no mundo. A igreja é essa comunidade que diz assim: olha, o mundo não está entregue às frias leis da física, da química, da mecânica, da realidade quântica do universo. O mundo não está entregue a um mecanismo automático de preservação, de manutenção e de desequilíbrio e de degeneração da vida. Não! Deus está presente no mundo. A igreja é essa comunidade, e eu acho extraordinária essa expressão, que eles louvam a Deus e caem na graça de todo o povo. Eles caem na graça de todo o povo. Eles têm a simpatia. Eu tenho um amigo que diz assim que Deus chamou a gente, nós os cristãos, para que sejamos diferentes e não esquisitos. Mas a maioria dos crentes que a gente conhece é tudo esquisito, né? Mas a igreja é um lugar de gente diferente. A igreja é uma comunidade diferente. A igreja que mantém vivo esse testemunho, o professor Jung Mossung, ele disse assim, que a igreja é o povo de Deus a serviço do testemunho da presença do reino de Deus no mundo. A igreja é o povo de Deus a serviço do testemunho da presença do reino de Deus no mundo. Por isso, pastor Ariovaldo Ramos, nosso amigo pastor Ariovaldo Ramos, diz que a igreja tem que viver o que prega para poder pregar o que vive. A igreja é essa comunidade inusitada. E ela se presta a isso, a dizer assim: olha, há possibilidade de sermos diferentes, de vivermos diferentes. E quando a gente diz isso, nós deveríamos também dizer o que os meninos disseram para Natanael, quando disseram a Natanael: achamos o Messias. Natanael disse assim: de onde ele é? De Nazaré. Ah, de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então eles disseram: vem e vê, vem e vê, vem e vê. Nós deveríamos dizer assim: eu encontrei uma comunidade. Eu encontrei uma comunidade onde as pessoas se relacionam diante de Deus. Onde há amor, há perdão, há reconciliação. Onde há o mistério de Deus manifestado. Onde há a presença de Deus. Onde o Cristo ressurreto está presente. Eu disse: ah, isso existe mesmo? A gente deveria dizer assim: vem e vê, vem e vê, vem ver, vem viver na nossa comunidade, vem passar aqui uma semana, vem passar um ano, vem caminhar com a gente, vem ver, porque o reino de Deus não é algo que a gente ouve, é algo que a gente vê. E por último, a igreja é a comunidade que mantém viva a realidade da ressurreição. Ressurreição é a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a promessa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Sabe que o Império Romano matou gente na cruz e perdeu a conta. Fala assim: ah, morreu um cara crucificado em Jerusalém, do lado de fora da cidade de Jerusalém. Mais um, mais um, mais um. Às centenas, aos milhares. O Império Romano matou muita gente na cruz, mas só um ressuscitou. Só um ressuscitou. E foi esse um que ressuscitou que reuniu homens e mulheres à sua volta, a comunidade do Cristo ressurreto. E a grande notícia dos cristãos não foi: Jesus Cristo morreu na cruz. A grande notícia dos cristãos foi: Jesus Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Isso significa que a igreja se presta ao papel de dizer que existe possibilidade de futuro. A igreja fala para o futuro, a igreja fala para frente, a igreja fala para o amanhã, a igreja levanta a cabeça de quem está olhando para o chão, de quem está olhando para trás, de quem está agrilhoado a uma realidade, quem está cativo a uma profecia maldita, está cumprindo um veredito, vivendo um script que não escolheu. A igreja diz assim: olha, a morte foi vencida, Jesus Cristo ressuscitou. E há um novo futuro para você. Há um novo horizonte de vida para você. Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Ressurreição. É hora de você começar de novo. Reescrever sua história. Fazer novos caminhos. Comece de novo. Novos relacionamentos. Novas relações. Comece tudo de novo. Vá buscar o seu filho de novo. Vá buscar seu marido de novo. Sua mulher de novo. Aí já complica um bocado. Mas construa outra família. Construa outro tipo de família, outro modelo de família. Seja uma pessoa diferente. Viva diferente. É possível. É possível não repetir-se na história. Que coisa extraordinária. Quem se repete é cachorro, pessoal. Então o cara vira para a mulher com a maior cara de pau e diz assim: quando você casou comigo, você já sabia que eu era assim. Eu sabia que você era assim, mas não imaginava que você ia continuar igualzinho durante 40 anos. Porque o Totó é assim, já há 7 anos que ele é igualzinho. Mas você não é um cachorrinho, você é um ser humano. Um ser humano. E a possibilidade de futuro. A igreja é essa comunidade. A igreja é essa comunidade que quando alguém olha para o mundo e diz assim: que mundo esquisito é esse? A gente diz assim: é esquisito mesmo, mas não será esquisito para sempre. Que mundo ruim é esse? Não é possível que Deus tenha feito o mundo assim. A gente diz: é verdade, você tem razão, Deus não fez o mundo assim. E porque Ele não fez o mundo assim, o mundo não continuará assim para sempre, porque a palavra final de Deus não é morte, a palavra final de Deus é ressurreição. Então a igreja é essa comunidade. A igreja é a comunidade que diz assim: pessoal, tem uma boa notícia para você e nós não podemos esquecer isso nunca. Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou. E porque Ele morreu por nós e ressuscitou, Ele está vivo, o inusitado pode acontecer a qualquer momento, o céu pode se abrir, pessoal. E porque o céu pode se abrir a qualquer momento, nós temos que ficar junto, porque tem gente que não acredita mais que o céu pode se abrir. Então a gente tem que se animar, se encorajar, a gente tem que abraçar todo mundo. E a gente tem que ficar andando em comunhão, porque aqui é que o céu se abre sobre nós. E aí nós dizemos assim: está vendo? O reino de Deus está aqui. Está vendo? O reino de Deus está presente aqui. Está vendo? Deus deu seus sinais aqui. E está vendo? Vamos continuar anunciando a ressurreição. É para isso que serve a igreja. Agora, é isso que você quer ou você quer ir para sua casa ficar vendo coisinha na internet? Baixando o sermãozinho no YouTube. Glória a Deus pelo YouTube. Glória a Deus pelo MP3. Glória a Deus pelos livros. Mas nada substitui a comunidade. Nada substitui o encontro. Nada substitui as relações de afeto, os entranháveis afetos de que fala o apóstolo Paulo. Ah, como é extraordinário viver em comunidade, essa comunidade do Cristo ressurreto. Eu oro a Deus que isso seja verdade na sua vida, viu? Eu oro a Deus que isso seja verdade na sua vida. Que você não se pergunte para que serve a igreja. A igreja serve para preservar a memória de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja serve para preservar a esperança do milagre. A igreja serve como oferta contínua do amor de Deus a todos indiscriminadamente. A igreja serve como sinal da presença do reino de Deus no mundo. A igreja serve como palavra de afirmação da ressurreição. Aqui, agora e no último dia de todas as coisas, quando a terra será nova e o céu será novo. Novos céus e nova terra. Enquanto o novo céu e a nova terra não vêm em plenitude, nós caminhamos em comunidade, lembrando de Jesus, alimentando uns nos outros a esperança do inusitado de Deus, acolhendo, abraçando, ajudando-nos uns aos outros a caminharmos enquanto o novo céu e a nova terra não vêm. Experimentando e celebrando os sinais do novo céu e da nova terra entre nós. E aguardando e profetizando a ressurreição. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém. Eu amo a Igreja de Jesus. Eu amo a Jesus e amo a Igreja de Jesus. E eu amo a IBAB. Eu não consigo me perceber sem as comunidades. Não consigo me perceber como um cristão sem igreja. Sem comunidade. Não consigo. E não consigo perceber o Novo Testamento falando de alguma coisa onde a igreja não esteja no coração da caminhada da fé. Não consigo. E se eu pudesse pedir a Deus alguma coisa por você hoje, eu pediria que Deus renovasse o seu amor por Jesus, mas renovasse o seu amor pela igreja. E se você quiser vir aqui me contar alguma razão para não vir mais à igreja, abandonar a igreja, sair da igreja, dar as costas para a igreja, pode vir. Para cada uma que você me contar, eu te conto 10. Já fiz PhD em coisa errada dentro de igreja. Tô com pós-doc já, pós-doc. Da igreja de Jesus. Eu experimento aqui embaixo coisas muito engraçadas. Por exemplo, um domingo como esse, é possível que eu desça e alguém venha e diz assim: pastor, deixa eu lhe dar um abraço, porque eu não acreditava mais em igreja, mas quando eu encontrei a IBAB, Deus renovou a minha fé e Deus me deu uma nova experiência de comunidade. Eu encontrei uma igreja. Eu estou muito feliz aqui. Eu e a minha família estamos frequentando há 2 anos. Isso tem feito muita diferença. Aí essa pessoa me abraça. Aí ela vai embora e o próximo da fila diz assim: pastor, só que o senhor falou tudo, é muito bonito, mas eu estou aqui há 1 ano. Nunca ninguém me estendeu a mão. Estou aqui há 1 ano. Ainda estou sozinho. Antigamente eu ia embora para casa assim, arrasado, né? Hoje, quando alguém me abraça e agradece, eu digo: que bom que essa é a sua experiência com a igreja de Jesus. E quando alguém me dá uma bronca, eu digo: que triste que essa é a sua experiência com Jesus. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela continua aí. Independentemente das nossas experiências com a igreja continua a sua marcha. Eu diria, os teólogos dizem militante. Mas eu, depois de 2000 anos, eu já acho que já é triunfante mesmo. A igreja caminha em triunfo. Porque assim disse o apóstolo Paulo, né? Que glorificado seja Deus, que em Cristo Jesus sempre nos conduz em triunfo. Você quer experimentar o bom perfume de Cristo na sua vida? É na igreja. Eu sei que tem igreja que fede. E eu sei também que em toda igreja há uns cantos fedidos. Eu sei. Te conheço e me conheço. Mas uma coisa eu sei também. Onde está o bom perfume de Cristo? Na comunhão do corpo de Cristo. A igreja é essa comunidade. Eu sei que na igreja tem joio. Mas você quer encontrar trigo? Gente boa. Gente sangue bom. Que vai sustentar você em oração. Que vai se dar por você. Vai caminhar contigo até a boca do inferno se precisar, é na igreja, viu? É na igreja. Então eu peço a Deus que renove no seu coração e no meu o amor por Jesus e o amor pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Vamos ficar em pé, vamos entoar um louvor ao Senhor nosso Deus. A Bíblia fala da igreja que está congregada. Depois fala da igreja que está dispersa. Nós vamos nos dispersar daqui a pouco, mas continuaremos sendo igreja. E depois vamos nos reunir novamente, continuaremos sendo igreja. Que o Senhor Deus leve você por onde você for. Igreja de Jesus Cristo. Amém.